Aqui é Camila Doreto falando. E antes de começar o episódio número 80 do As Árvores Somos Nozes, vou te dar um aviso. Eu e o Rafael Silva tivemos de gravar separadamente, ou seja, de lugares diferentes. Por isso, você vai perceber que há uma pequena diferença entre o meu áudio e o dele. Mas o episódio está incrível. Continue escutando e muito obrigada por estar aqui com a gente.
Artigo 231 da Constituição Federal diz: são reconhecidos aos índios sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições, e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens.
Embora ainda com essa nomenclatura desatualizada, a Constituição brasileira já definia em 1988 a responsabilidade do Estado com a população indígena.
Ou seja, não se trata de uma política de governo, uma questão de ideologia ou qualquer coisa do tipo. É dever constitucional demarcar e proteger as terras indígenas.
A inserção desse artigo e de todos os outros que dão garantias aos povos originários não vieram como um favor dos políticos, mas assim, resultado de uma mobilização histórica dos povos indígenas, que ocuparam Brasília em diversos momentos durante a elaboração da Carta Magna.
O momento mais célebre, talvez, tenha sido em 4 de setembro de 87, quando, dentro do Congresso Nacional, a liderança indígena Ailton Krenak subiu na tribuna e fez um discurso histórico.
O povo indígena tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco e nunca colocaram a existência sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas.
Esse é só um trecho da fala do Krenak. Enquanto Krenak falava esse texto, ele se pintava de graxa em protesto à violência que os povos indígenas sofriam por todo o país.
36 anos depois desse discurso emblemático, os povos indígenas seguem ocupando Brasília com reivindicações parecidas com as que Krenak fez na época.
No episódio de hoje, vamos falar da maior mobilização que acontece no país todos os anos, é o ATL. O acampamento Terra Livre, que começou na segunda-feira, dia 24 de abril, e segue até sexta-feira, dia 28 de abril. Eu sou Camila Doreto.
E eu sou Rafael Silva, e este é o As Árvores Somos Nozes.
E as árvores somos nozes.
O quê?
Árvores somos nozes.
As árvores somos nozes.
As árvores somos nozes. O podcast do Greenpeace Brasil.
Antes da gente começar a falar do ATL em si, vale destacar como o Estado brasileiro está atrasado e bem atrasado. Em outro artigo da Constituição, o artigo 67, tem um capítulo chamado Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Difícil esse nome, né? Bom, esse capítulo diz o seguinte: a União concluirá a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos a partir da promulgação da Constituição.
Bom, vamos então fazer um cálculo. A Constituição é de 88. 88 mais 5 anos dá 93. E a gente já está em 2023. Então, este ano, o Estado brasileiro completa o aniversário de 30 anos de compromisso não cumprido. Ou então, de descaso com a demarcação das terras indígenas.
Pois é, e não adianta pedir para a gente falar baixinho para ninguém escutar, né, Rafa? Porque tá todo mundo sabendo já. E não é à toa que o acampamento Terra Livre 2023 tem como tema: o futuro indígena é hoje. Sem demarcação, não há democracia.
As organizações por trás do ATL enfatizam que a demarcação dos territórios ancestrais é essencial na preservação de todos os biomas do país e também na luta contra o genocídio dos povos originários.
O Acampamento Terra Livre, ou ATL, é organizado pela APIB, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, e construído em conjunto com outras 7 organizações de base. Nós vamos deixar os nomes dessas organizações todas lá no site para vocês consultarem.
E agora, para entender em detalhes quais são as reivindicações do ATL deste ano, a gente conversa com Ju Querechu, coordenadora executiva da APIB e também da Comissão Guarani e Virupá. Ela respondeu a gente direto do ATL 2023. Para começar, Ju, explica um pouco pra gente da história do ATL. Ele está completando 19 anos esse ano. Como que foi que tudo começou?
Bom, eu sou relativamente nova, né? Uma das lideranças mais novas que está vindo pela APIB também, pela organização de base, que é a Comissão Guarani-Urupá. Mas, assim, A primeira ATL que começou foi começado com 300 lideranças que veio, se juntou do Sul e Sudeste. Então, fizeram o primeiro acampamento, mas assim, cada ano, né, foi cada vez mais, né, aumentando a quantidade de participação. Foi dessa forma, né, que começou a ATL, né? Eu venho, né, de uma organização chamada Comissão Guarani Gurupá, né, que é do povo Guarani. Então, hoje estou na coordenação executiva da PIB, por essa organização de base da PIB, que é a Comissão Guarani Gurupá. Então, assim, como eu falei no início, né, relativamente sou nova, né, agora, né, trago, né, essa força da juventude também. Eu comecei desde os meus 15 anos, né, como liderança, de estar ali puxando também a luta das mulheres, né, das Cunhangué, e estamos aqui hoje.
Vocês esperavam que o ATL tomaria as proporções que tem hoje, a maior mobilização indígena do país e talvez do mundo?
É, a gente sempre tem uma perspectiva, né, de participantes, mas todas as edições sempre têm ultrapassado essas expectativas, né? Então, assim, é uma forma também de trazer, né, de cada delegação, de cada povo, né, trazer a sua representatividade dentro do ATL. Então, é algo, assim, muito inexplicável, a não ser que você esteja dentro, né? Então, assim, é algo muito bonito e muito forte, né? A gente tem perspectivas de quantidade, né? De quantos mais ou menos, mas todas as ATLs, ela ultrapassa, né? Ela sempre alcança, né? Sempre mais. Quando, né, todo esse povo se junta, né? Faz os rezos, né? Entona-se, né, os cantos, o som dos baracá, o chão aqui da esplanada, né, na frente desses ministérios, né, em Brasília, literalmente treme, né, o chão. Então, isso é muito forte, né, muito emblemático. Então, assim, não é à toa que a gente está aí lutando, resistindo, né, resistindo com a resiliência também dos povos indígenas, há mais de 522 anos. Então, assim, cada ano, povos indígenas mostram, né, a sua força, suas cores, suas vozes, né, suas pisadas nesse chão, mostrando e demonstrando sua força e ressignificando também a sua luta e demarcando com esse saber, com essa força ancestral, todos os anos nesse território que é indígena, que é a grande capital brasileira, conhecida como Brasília, né?
Bom, agora sobre o ATL deste ano. Conta como foi a formulação desse tema, né? O futuro indígena é hoje. Sem demarcação, não há democracia.
Então, esse ano a gente trouxe mais uma vez, né, esse enfoque, esse direcionamento, né, esse olhar, né? Então, assim, de que a luta sempre foi pela demarcação das terras, que é o principal, é a base, né, que sustenta, né, todo esse pilar, né, da cultura, porque sem a terra, né, sem a demarcação desses territórios, a gente sabe que é impossível, né, viver, né, existir. Então, assim, o povo indígena, ele não existe sem o seu território, né. Então, assim, esse ano traz de novo, né, esse enfoque, né, cada edição tem um direcionamento, cada, mais uma vez, né, sempre foi sobre a questão das demarcações mesmo, né.
Como está o diálogo com o governo federal? A PIB tem tido espaço para mostrar quais são as prioridades?
Desde o início, né, foi um diálogo, né, bom. Tanto é que a PIB participou também, né, com GTs, né, sobre os povos indígenas, para a governança desse novo governo. Então, assim, claro, né, a gente está falando num contexto político que tem todas as esferas também, né, mas, assim, tem sido mais fácil, mas a gente sabe que tem vários processos, a gente sabe que tem vários caminhar. A gente estava falando de um contexto político que está recém saindo de uma política extremamente anti-indígena, então a gente sabe que em várias esferas, áreas, lugares, ainda se estranha a presença dos povos indígenas dentro, né? Então, mas a gente está tendo respostas, a gente está tentando, né, esses alinhamentos, claro, né? Todos sabem que durante esses 4 anos que começaram, a gente sabe que a gente não vai conseguir fazer, né, recuperar todo esse retrocesso que foi, né, esses últimos anos. Mas a gente tem perspectiva boa, a gente conseguiu respirar, então cada dia é um começo, um recomeço, né?
Existem hoje 13 territórios prontos para serem demarcados. E isso foi apresentado pela PIB ainda no governo de transição. A gente queria saber, Ju, quais são as expectativas de vocês sobre a demarcação dos territórios no atual governo?
É, a gente espera que seja feito, né? Porque foi uma das propostas de campanha também, né? Então, assim, comunidades, né? Os povos aguardam muito por isso, né? Então, assim, a gente espera que seja dessa forma. Mas a gente sabe também que não vai ser fácil, né? Tanto é que já foi, né? Já passou os 100 dias, né? Os primeiros 100 dias de mandato. Mas a gente tem fé e acredita muito que a força do movimento, força do coletivo, a força, né? Povos, né? Das organizações também vão estar sempre nesse apoio, nessa vigília, né?
Mesmo em terras indígenas já demarcadas, o conflito ainda existe. É o caso dos territórios Yanomami, Munduruku, Kayapó, por exemplo, onde o garimpo está destruindo os territórios. O que mais precisa ser feito além da demarcação de uma área?
É uma questão extremamente complicada, né? A gente tem dialogado, a gente tem, né, procurado caminhos. E assim, o que a gente entende também como povos de que é necessário essas mudanças também nas leis ambientais, também nessa proteção territorial também. A gente fala de áreas de impacto, né? Ali que se sobressaem aos territórios que já estão demarcadas, né? Enquanto não tiver leis, as legislações específicas para essa proteção territorial dessas áreas que estão demarcadas, que vão ser demarcadas, a gente sempre vai sofrer, né? E a gente sabe que quanto mais essas especulações também gera, né, esses conflitos imensuráveis, né? Aqui a gente sabe o que aconteceu com os Yanomamis, o que está acontecendo. Então, assim, é muito urgente, né, se pensar. E por isso é tão importante, hoje, a gente estar com o Ministério dos Povos Indígenas, ter, né, esses parentes que estão ocupando, né, estão demarcando, né, dentro da política, para a gente também lutar, ter esses direitos, a demarcação das terras, mas também ter o direito de ter proteção dentro desse território, né? Porque essa luta dos povos indígenas não é só nossa, é de todos. A demarcação dos territórios é necessário para todo mundo existir, coexistir, porque sem o seu território demarcado, o povo indígena ele não tem como segurar mais essa emergência climática que a gente está vivendo. Então, assim, todos nós compartilhamos de um mesmo território, compartilhamos de um mesmo planeta, né? Todos nós precisamos da natureza, das florestas em pé para sobreviver. Então, uma das coisas que a gente sempre fala, que eu sempre busco, é procure se reconhecer e reconhecer também esse território como o seu. Porque o brasileiro, ele é formado de várias, né? Vários povos, vários conhecimentos, várias, né? Línguas. Então, isso é riquíssimo. Tenha orgulho, procure saber da sua raiz, procure, né, saber o seu lugar, né, nesse território. Então, assim, mais uma vez, a luta dos povos indígenas não é só nossa, é de todos nós, é de todo o povo brasileiro.
Como a gente ouviu na entrevista, são 13 territórios que têm tudo para terem seus pedidos de demarcação, enfim, homologados. Não há nenhum impedimento legal para que o presidente decrete essas áreas.
O Lucas Weber, produtor do nosso podcast, conversou com algumas das lideranças dessas regiões para saber melhor qual a situação dos territórios e por que é tão importante a homologação destas áreas.
Uma das lideranças é Piraci Júnior Skukua. Ele é do povo Yawanawá e vive na aldeia Nova Esperança, no território Rio Gregório, no Acre. A área já foi homologada, isso ainda em 1984.
Acontece que a demarcação não foi completa. Foram cortados cabeceiras dos rios e igarapés. Piraci Júnior explicou que logo que a comunidade percebeu essa situação, iniciou uma mobilização para corrigir a falha.
Foi, né, homologado, depois a gente pediu a revisão do território, a gente conseguiu no ano de 2007, e aí vai ser, estamos trabalhando para ampliação do território, na verdade, e foi feito todo o trabalho de redemarcação, né, cobrindo as cabeceiras dos rios, dos igarapés, das nascentes, que é o mais importante nessa proteção da nascente das águas. E agora a gente está aguardando, né? Tá toda já a documentação pronta somente para ser homologada, né? Estamos confiantes, sim. Estamos confiantes porque estamos vivendo um novo momento e foi anunciado, né? É uma das coisas que a gente está cobrando também, né? Desse novo governo, que seria foi uma das promessas de campanha, que seria, né, homologado todas as demarcações que estavam prontas para acontecer. E a nossa terra é uma dessas terras indígenas que também está nesse processo aguardando.
Piraci Júnior disse que parte dessa confiança que ele e o povo tem na regularização final do território é por conta do Ministério dos Povos Indígenas, mas não apenas pela criação do Ministério em si, e sim por quem está à frente dele, que é a ministra Sônia Guajajara.
A criação do Ministério dos Povos Indígenas é um marco, né, para os povos indígenas, porque nunca teve isso, nunca existiu isso, nunca foi dado esse espaço. Então, com certeza, esperamos que melhore com a criação do Ministério e vai acompanhar de perto a necessidade, né, as problemáticas dentro e fora das comunidades, através das lideranças e como um todo. E principalmente por ser uma indígena que está à frente da pasta do Ministério, que conhece a realidade, que conhece as lideranças, que conhece, sabe como que funciona dentro das comunidades. E isso faz total diferença. Mesmo que existisse um ministério, mas que fosse um homem ou uma mulher branca que nunca pisou descalço no chão, que nunca comeu um peixe muquinhado, que nunca tomou um banho de rio, que nunca andou na floresta, que nunca andou no cerrado, no Pantanal, seja lá qual foi o território, ele nunca iria entender a conexão, né, dos nossos povos com a terra, com a nossa ancestralidade, com a espiritualidade, com a água, com os animais, com tudo. Então, isso faz total diferença. E isso nos dá uma esperança de uma grande melhora, né, para a situação atual indígena hoje no nosso país.
Outro território que está com tudo pronto para ser homologado é na região Nordeste, no sul da Bahia, próxima à cidade turística Porto Seguro. E a gente está falando da terra indígena Barra Velha, do povo Pataxó.
Por lá, a situação está bem tensa. Para vocês terem uma ideia, no final de março, foi enviado um relatório à Comissão Interamericana de Direitos Humanos, afirmando que 12 mil indígenas estão sob ataque constante de fazendeiros, paramilitares e policiais. O relatório também diz de uma campanha difamatória anti-indígena que está sendo propagandeada por veículos de imprensa locais. E o povo da aldeia Barra Velha está entre esses 12 mil indígenas citados no relatório.
Este documento foi assinado por 9 entidades, entre elas a APIB, a Articulação dos Povos Indígenas, grupo que Ju Querexu faz parte. Quem falou com a gente e confirmou essa situação foi a vice-cacica da aldeia Velha, Antônia Gonçalves. Ela, assim como o Piraci Júnior, disse que está confiante na homologação.
A nossa comunidade Aldeia Velha está na fase de homologação. Estamos esperando aí, aguardando a homologação, né? A assinatura do presidente, dando a gente posse de terra indígena, né? Ou seja, assinatura. E estamos muito confiantes, né? Que a nossa terra será homologada.
né?
Que o território seja realmente documentado, né, como terra indígena aqui de Aldeia Velha.
Antônia também falou que a homologação é uma ação importante para conter essa situação de guerra que o povo vive no sul da Bahia.
A homologação pode ser, sim, um passo importante para conter a violência e outros tipos de situações que acontecem nas comunidades indígenas, não só a Aldeia Velha, como todas as outras aldeias em torno da Aldeia Mãe, Barra Velha, Aldeia do Caim, que estão em fase de demarcação e homologação. Então, assim, com a homologação, a gente tem como cobrar, né, aos órgãos competentes, né, do Estado federal, para que tomem as devidas providências, para que nos proteja, né, proteja tanto os povos tradicionais como as áreas onde nós vivemos em conflito.
Tanto a Antônia como o Piraci confirmaram que representantes das aldeias deles foram para o acampamento Terra Livre em Brasília.
Muito obrigada a todo mundo que ouviu esse episódio. Se você quiser deixar um comentário para a gente, acesse greenpeace.org.br/podcast ou mande uma mensagem no e-mail social.br@greenpeace.org. Esse episódio teve roteiro e produção de Lucas Weber. A fala de Ailton Krenak no início do podcast foi extraída do documento Índio Cidadão da TV Câmara. E nós também usamos um áudio de mulheres cantando na TL este ano do perfil das redes sociais da Sônia Guajajara.
E para quem curte o nosso podcast, fica ligado no nosso site e nas redes sociais, que está no ar uma campanha de arrecadação para permitir que doadores do Greenpeace Brasil acompanhem duas gravações de episódios junto com a gente.
A gente vai adorar receber,
sim,
participantes, né, Rafa? Muito obrigada, então, pessoal. Até sempre. E até o próximo episódio.
Tchau, gente. Até mais.
E as aves somos nós.
O quê?
Árvores somos nós.
As árvores somos nós.
As árvores somos nós. O podcast do Greenpeace Brasil.